Deuteronômio, irmãos, capítulo número 28, versículo 1, diz assim o Senhor: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Vou repetir essa palavra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as promessas que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirem. Somente até aqui. Rei santo e maravilhoso, Rei da glória, majestade e louvor, Pai, tu és bendito neste lugar, Senhor. Tu és Senhor da glória, bendito nas nações, Senhor. Papai amado, rendemos graças, Senhor, por tudo que aconteceu já aqui nesta noite, Senhor. E queremos te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a tua misericórdia seja lançada mais uma vez sobre nós, Senhor. Vem sobre a tua igreja, Senhor da glória, Pai. Vem sobre o teu povo, Senhor. Vem sobre nós, Pai, tocar no nosso coração, na nossa alma. Vem, Senhor, falar conosco, dar entendimento às nossas mentes, Senhor da glória, e sensibilidade ao nosso coração para ouvirmos a tua santa e maravilhosa voz. Senhor Deus maravilhoso, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, vem neste lugar estabelecer coisas grandes e firmes que nós ainda não conhecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço esta bênção, Senhor, para a glória do teu santo nome, meu Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado aqui para todos sempre. Amém, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, esse texto que nós lemos no livro de Deuteronômio, você sabe que Deuteronômio significa segunda promulgação da lei. Então, Moisés havia caminhado pelo deserto com o povo de Israel durante 40 anos e chegaram até a terra prometida. E Moisés havia proclamado ali a lei de Deus, havia falado ali a respeito da lei de Deus, ensinando o povo de Israel no deserto. E você sabe muito bem, meu amado e minha amada, que Deus, por conta dos pecados do povo de Israel, quando se achegaram até ali a cidade de Cades Barneia, 2 anos depois de terem saído do Egito, blasfemaram contra Deus. E aí Deus amaldiçoou o povo e disse assim: que nenhum homem adulto, que nenhum homem adulto que saiu do Egito entraria na terra prometida, né? Com exceção de Josué e Caleb, os dois únicos homens dos 12 espias que foram visitar a terra, ficaram lá 40 dias e 10 usaram de sedição em relação ao povo, e o povo se deixou levar pela sedição daqueles homens, não dando ouvidos a Josué e Caleb. Então você sabe, irmãos amados, que passados 40 anos no deserto, quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb, só os dois, né? Não foi só os dois. Foram milhões de pessoas. Quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb, mas as crianças que saíram do Egito, que se tornaram adultas, 40 anos, quem tinha 7 estava com 47, quem tinha 10 estava com 50. Então quem entrou na terra prometida foram as crianças que saíram do Egito, e as mulheres que saíram do Egito, e as crianças que nasceram no deserto, né? Então as crianças que nasceram no deserto cresceram também e entraram na terra prometida. E a lei de Moisés foi se perdendo no meio do povo de Israel. Durante esses 40 anos, quando entrou na terra prometida, Moisés resolveu ali, próximo de entrar na terra prometida, Moisés resolveu repromulgar, ou seja, republicar ali para o povo de Israel tudo aquilo que Deus havia dito no decorrer daqueles anos todos ali no deserto. Deu para entender? Tá bom. E aí Deus estava falando a respeito dessa promessa maravilhosa, desse algo maravilhoso que Deus nos deixou escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que deveria ser assim uma grande injeção de ânimo para a tua vida, né? Você deveria olhar para esse texto bíblico agora e se encher, mas se encher e se encher mesmo de alegria por tudo aquilo que Deus já lhe ofereceu, por tudo aquilo que Deus já deixou ali para você, escrito na Bíblia, e portanto se torna uma verdade espiritual para todos nós. Eu sempre falo, irmãos amados, né, para as pessoas que muitas vezes não têm entendimento do porquê as coisas na sua vida não acontecem, eu sempre falo, irmãos, que a nossa vida, ela é dividida em áreas. A nossa vida, ela é dividida em áreas. Em áreas que não tem assim, como você bem sabe, algo assim pré-definido, mas eu diria para você assim que existe uma área que é a área familiar, existe uma área que é a área ministerial, existe uma área que é a área financeira, existe uma área que é a área profissional, ou seja, existem áreas e diversas áreas na nossa vida em que nós somos divididos ali, né, por Deus, para que nós possamos ser abençoados e abençoados em todas as áreas. Mas muitas vezes uma pessoa é abençoada numa área e não é abençoada em outra área. Muitas vezes a pessoa ela é abençoada em algumas áreas, em outras algumas áreas também deixa de ser abençoada. Por que isso, irmãos? Se Deus disse aqui, de forma muito completa, depois nós vamos aqui relembrar alguns pequenos textos, nós vamos ver que Deus, ele deu uma amplitude completa à bênção que ele estava estabelecendo sobre o povo de Deus. Ele estabeleceu as bênçãos sobre todas as áreas, sobre a família, sobre o trabalho, sobre o sustento, sobre o inimigo. Ele disse palavras sobre o nosso inimigo. Ou seja, Deus deu uma palavra aqui completa em pouquíssimos versículos. Nós lemos 14 versículos no livro de Deuteronômio. E eu queria te alertar e te dizer que isso que eu disse aqui agora, uma pessoa ser abençoado em algumas áreas e não ser abençoado em outras áreas é muito comum. Infelizmente, no meio do povo evangélico. E por que que isso acontece, irmãos? Qual é a tua resposta? Qual seria a tua resposta para a causa disso? Para a causa de não ser a pessoa abençoada de forma completa, como diz a Bíblia? É simples. É porque a pessoa, em determinada área da sua vida, ainda tem coisas que ela está sendo infiel a Deus. O presbítero Leonardo citou aqui o Salmo 91, que é completamente, o Salmo 91 é completamente 100% condicional. 100% condicional. Tudo que Deus disse de bênção ali, ele condiciona antes. Tudo. Todos os versículos são condicionais à fidelidade do povo dele. E aqui Deus, tanto é que ele começa falando desta forma. Ele começa dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus. Aí Moisés começa a delinear tudo aquilo que acontecerá nas nossas vidas. É interessante, porque, irmãos, as pessoas, elas muitas vezes, elas olham para a sua vida e elas não entendem ou ignoram os motivos pelos quais as coisas da sua vida não estão indo bem. E Deus, ele sempre, se você olhar o coração de Deus, se você olhar aquilo que Deus escreveu na Bíblia, como Deus agiu na Bíblia, você vai compreender que Deus sempre, ele se usa do livre-arbítrio do homem. Deus, ele sempre colocou a sua palavra, como nós dissemos aqui, de forma condicional, ao ponto do homem, que o homem pudesse escolher aquilo que ele deseja viver. Deus, ele estabeleceu isso para as nossas vidas. Ele disse assim: olha, escolhe como você quer viver. Ele, todas as palavras, o coração de Deus está sempre se voltando para isso e nos dando opções. Deus sempre está dizendo: escolhe como você quer viver. E Deus diz ali aquilo que acontecerá de um jeito, se você agir de uma forma, e aquilo que acontecerá se você agir de outra forma. Então existe chance de nós agirmos por ignorância quando nós olhamos para a Bíblia. Não existe chance do homem dizer para Deus assim: Senhor, eu fui ignorante, eu não consegui compreender. Ah, Senhor, eu não entendi isso, eu não consegui compreender isso que o Senhor disse. Então eu fui segundo aquilo que as pessoas diziam que eu tinha aqui. E aí está o grande erro, porque as pessoas dizem aquilo que Satanás diz a elas. Deus, a Bíblia diz aquilo que Deus disse a nós. A Bíblia diz aquilo que Deus disse a nós. Então nós devemos olhar para este livro e compreendê-lo perfeitamente. Voltando àquilo que eu estava dizendo, muitas vezes a pessoa está passando uma grande luta e dificuldade e ela não se enquadra e se condiciona àquilo que Deus diz, muito pelo contrário, ela luta contra. Não é isso. Não é porque eu estou falhando aqui. Não é porque eu estou deixando de fazer isso. Não é porque eu estou pecando. Não é porque eu estou desobedecendo a Deus. E a pessoa começa a auto-ignorar aquilo que deveria ser muito claro na sua vida, através de uma auto-reflexão, conforme o Senhor Jesus disse, através do apóstolo Paulo, quando ensinou, estava nos ensinando ali a respeito da Santa Ceia do Senhor, quando ele disse: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Deus fala tanto, irmãos. Deus ministra tanto na igreja. Deus ensina tanto na igreja aquilo que nós devemos aprender, aquilo que nós devemos saber. E quantas vezes as pessoas lutam contra, e vão lutando contra, e vão lutando contra, e aí as coisas não começam a se encaixar, as coisas não se encaixam, as coisas elas deixam de se encaixar. E quanta luta é, irmãos, e quanta pessoa resiste quanto mais a pessoa resiste a este livro, quanto mais a pessoa resiste à palavra de Deus, mais maldição acontece, por conta da palavra de Deus que diz: um abismo leva a outro abismo. É muito simples, irmãos, porque existem coisas que estão muito interligadas, né? Existem coisas que estão ali ligadas na nossa vida. Então, se uma coisa não vai bem, a outra também não vai bem. E nós precisamos vigiar muito para que as coisas que são de Deus estejam estabelecidas na nossa vida, para que esse algo que está interligado não influencie uma a outra. Eu dou um exemplo, né? Normalmente, quando existe o desemprego na casa, e eu vivi isso durante muitos anos, o Cris está vivendo isso já há algum tempo também, existe uma grande chance de haver uma crise familiar por conta da falta de sabedoria, muitas vezes, da mulher, né, que começa a questionar coisas, que começa a imputar coisas, que começa a cobrar coisas que não são resolvíveis, a não ser que Deus determine uma porta de emprego. Então, quando há falta de emprego, normalmente é uma crise, por muito tempo, normalmente se estabelece uma crise familiar, por conta da falta de entendimento, a falta de sabedoria das pessoas que estão envolvidas em todo o processo. Para vocês terem uma ideia, quando eu saí de uma empresa que eu fiquei 24 anos, a empresa contratou uma empresa de recolocação extremamente cara, né? Se ele tivesse me dado aquele dinheiro, eu estaria muito mais satisfeito. Isso faz quase uns 15 anos, e pagou acho que 25 mil reais com uma empresa de recolocação, me dar ali um treinamento, né? E também fazer contatos, né, para que eu fosse recolocado no mercado. E é interessante, irmãos, e é algo assim muito importante mesmo, eu penso, para aqueles que não têm Jesus, porque aqueles que têm Jesus lidam com todas as coisas de forma diferente, tanto o homem como a mulher. Quem tem Jesus lida completamente diferente daquilo que o mundo lida. Eu me lembro que uma parte desse treinamento que a gente recebeu, né, de como ser entrevistado, como fazer o currículo, tinha um monte de coisa lá que você aprendia, né, nesse tempo, né, que eu fui nessa empresa. E uma das coisas que eles fizeram para todos, né, obviamente, era uma carta para a esposa. Era uma carta para a esposa, né, explicando para a esposa como era aquele processo, como a esposa deveria entender aquele momento difícil, como a esposa deveria compreender, né, as diversas situações que poderiam acontecer advindas da falta de emprego. E aí foi. Mas eu achei muito interessante aquilo, porque realmente é uma preocupação válida. É uma preocupação interessante de você passar. Porque, queira ou não queira, né, mesmo que o casal não seja um casal que está nas mãos do Senhor, que entregou a sua vida a Jesus, eles são uma só carne. Eles são uma só carne. E tudo aquilo que, né, vem através, né, desta determinação bíblica, virá sobre qualquer pessoa, em Cristo ou sem Cristo, né? Então nós devemos, irmãos amados, estar atentos, porque às vezes um ponto, às vezes uma falha, gera problemas em cadeia, gera reflexos em cadeia, indeterminadas, em várias, melhor dizendo, em várias áreas da nossa vida. Eu citei alguns exemplos aqui, irmãos, mas não quer dizer que sejam esses, sabe? Não é quadradinho assim, bonitinho, que eu falei. Deus conhece cada indivíduo, cada pessoa, e cada pessoa ali tem algo de Deus a ser tratado, e esse algo é algo que se torna um fator, e esse fator se torna uma área, e essa área você vai ser amaldiçoado ou abençoado por Deus. E essa área, eu volto a dizer para você, pode diversas outras áreas, frustrações, porque a pessoa não consegue conquistar os seus, faz os seus projetos, né, afundam como um navio furado, não dá certo. Quantas vezes as pessoas sentem amargura por conta de situações que passam, por conta de pecados, de palavras, de atitudes pecaminosas que vão contra a Bíblia, não se agem dos frutos, do fruto do Espírito ou dos frutos do Espírito. Muito pelo contrário, as suas reações, elas são completamente adversas àquilo que a Bíblia diz. E aí as pessoas vão vivendo, e vão vivendo no seu sofrimento, e vão achando que aquilo é supernatural. E quando a gente lê uma palavra dessa, maravilhosa dessa, talvez seja um momento de plena e maravilhosa reflexão que você tem que ter na sua vida, para que você possa olhar para Deus e falar assim: meu Senhor, tu não és mentiroso, meu Senhor, a tua palavra sempre se cumpre. Senhor Deus, tu és justo, Senhor Deus, tu és fiel. Então, de quem é o problema? Aonde está o problema? Em nós, em você. O problema nunca é de Deus. O problema será sempre você, que deixa de fazer aquilo que você tem que fazer. Portanto, você vive uma vida muitas vezes sofrida, muitas vezes, né, não vivenciando essa palavra maravilhosa que nós lemos aqui. E nós, irmãos amados, temos que olhar para a Bíblia não como um livro, né, que não faz sentido espiritual para a nossa vida, mas você tem que encontrar na Bíblia aquilo que você deveria ser. E se é assim, você tem que buscar aquilo que está escrito. Eu tenho que buscar isso que está escrito aqui na Bíblia. Eu tenho que fazer isso acontecer na minha vida. Isso tem que ser verdade na minha vida, né? Você pode falar assim, né? Ah, o pastor falou, mas o pastor falou bobagem lá, mas Deus não fala bobagem. Deus não está falando bobagem. Deus está falando aqui a verdade. E você tem que viver essa verdade. Senão, o que será da sua vida? O que será da sua vida? E nós olhamos para a palavra de Deus. Se nós olharmos um pouco, eu vou ler só um pedacinho aqui para você. Que Deus encerra no versículo 14, como nós lemos, as palavras de bênção, e Ele começa. E Deus começa no versículo 15 a dizer aquilo que acontecerá com você se você fizer o contrário. Se porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Olha a palavra de Deus, irmãos. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. E aí o Senhor vai falando de coisas terríveis. De coisas terríveis que virão sobre as nossas vidas se nós formos desobedientes a Ele, se nós formos desobedientes à palavra dEle, se nós não fizermos aquilo que Ele disse, que são exatamente ao contrário das palavras que Ele disse ali. Quando Ele disse bendito serás, aqui Ele disse maldito serás, por conta da tua decisão. Por conta da tua decisão. Qual é a tua escolha, né? Qual é a tua decisão? Você quer ser o quê? Você quer ser abençoado ou você quer ser maldito? Você quer ser abençoado ou você quer ser maldito? É isso que Deus está te dando a opção aqui de você escolher, para que você efetivamente esteja ali vivendo as coisas santas e as coisas que são de Deus, para que as coisas de Deus possam ter reflexos na sua vida espiritual. Aí eu vou te falar algo assim. Algo muito importante você entender também. Uma decisão é muito importante. a decisão de você servir a Deus, de você seguir os estatutos de Deus, de você seguir a palavra de Deus. Só que tem algo que você precisa entender também. Algo que você precisa compreender também, que você vai ter que lutar, e você vai ter que lutar muito, que é o quê? Todas as consequências de atitudes passadas, de atitudes de infidelidade, de imprudência, de atitudes de desprezo da palavra do Senhor, que geraram consequências espirituais. Que geraram consequências espirituais que devem ser tratadas por você no decorrer da sua jornada espiritual com Deus, não deixando de lado a tua fidelidade, entendendo que as cicatrizes demoram um tempo para acontecer, mas elas acontecem. A ferida fecha. E fica às vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, uma cicatriz. Fica uma cicatriz. De vez em quando você olha a cicatriz. E você, quando olha a cicatriz, você se lembra da ferida. E aí, irmãos amados, existe um grande processo espiritual para você vencer tudo isso. Irmãos amados, o ser humano, ele vive lutando. Ele vive lutando porque a nossa vida hoje é diferente da que foi ontem. A tua vida hoje é diferente da que foi ontem. E tudo que você fez ontem gerou consequências para hoje. E para amanhã, e para depois de amanhã. Tudo que você fez lá atrás gerou consequências boas ou más, não importa. As consequências que foram geradas, e essas consequências, elas vão ter que ser tratadas por você com fé, força. A única coisa que eu posso dizer é que Deus sempre estará ao teu lado, te conduzindo, te levando, te dando forças, te amparando, te alicerçando, né, fazendo com que a sua vida, nesses momentos de luta e dificuldade, sejam os mais leves possíveis. Mas Deus, por causa da justiça dEle, por causa da justiça dEle, por causa desta palavra que está escrito aqui, ó, nós lemos aqui, por causa desta palavra, Deus não pode deixar de cumprir. Deus não pode deixar de cumprir. Eu vou dizer para você assim, eu vou dizer um versículo aqui, só para você tentar entender mais claramente. O Senhor fala assim: se você não for obediente, né, não for fiel, Ele diz assim: maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e as tuas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Uma palavra de Deus que em determinado momento a pessoa está vivendo. A pessoa viveu isso durante muito tempo. E de repente ela decide se voltar para o Senhor. E a partir daquele momento a sua vida muda. Mas existe um passado que gerou destruição. E que esse tempo de recomposição, de restituição, deverá acontecer. E isso leva um tempo. Porque não é virar uma chave. Hoje eu decidi ser obediente, começam as bênçãos. Ah, eu fui desobediente, começam as maldições. Aí para uma e começa outra. Para uma e começa outra. Não é assim. Se fosse assim era fácil, né? Pintei e bordei até hoje e tal. Estou aqui amaldiçoado, eu viro a chave. Começa a maravilhosa bênção de Deus. Começa tudo a dar certo. E ali as coisas começam a vir, e tudo que eu plantei no passado morreu ali, aniquilou ali, e agora é tudo paz e alegria. Tolo aquele que pensa desta forma. Tolo aquele que acha que será desta forma. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós semeamos, nós colheremos. É, Existe uma tese, e essa é a pura verdade da Bíblia, porque a Bíblia ela é baseada na lei da semeadura mesmo. A Bíblia toda ela é baseada na lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Essa é a lei da Bíblia. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Essa é a lei da Bíblia. As pessoas, elas começam a olhar as coisas de Deus e começam a só ver isso daqui, né? Ah, então vou ter que dar muito dinheiro, eu vou colher muito dinheiro. Irmãos, o dinheiro é uma consequência da nossa fidelidade. Você vive, a tua vida espiritual, ela é muito mais complexa do que dinheiro, porque dinheiro, Deus nos dá de forma natural, vem. Conforme diz a Bíblia aqui, né? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. As bênçãos nos alcançarão, elas vêm atrás de nós. Conforme diz a palavra do Senhor. Então sempre falo, a prosperidade financeira para o servo de Deus é uma mera consequência da sua fidelidade. Vem. Vem automático. Porque você foi fiel nas outras áreas. Aliás, em todas as áreas, né? Vem automático. A área financeira é uma área que vai ser abençoada se você for fiel a Deus. Sempre será. Você não precisa ter uma preocupação com isso, porque isso será algo natural de Deus para você. Você será abençoado. Você será abençoado. Tudo que você colocar a tua mão será próspero. Você prosperará. Né? Tudo que você colocar a tua mão, Deus abençoará. Deus abençoará. Nós só temos que ser o quê? Fiéis à palavra. É que às vezes nós pomos a mão e não somos prudentes. Aí vem a palavra do Senhor contra nós. Aí vem a palavra do Senhor contra nós e a pessoa não entende. Mas Deus, você não falou que tudo que eu colocar a minha mão vai ser abençoado. E aí Deus fala para você, mas não falei também que, né, você tem que ser prudente? Prudente como uma serpente. Aí você fala, eu não fui prudente. Aí vem as consequências da sua imprudência sobre a sua vida. Aí vem as consequências daquilo que Deus falou sobre a sua vida por causa de um erro, por causa de algo que você cometeu contra a palavra do Senhor. E quando você comete coisas contra a palavra do Senhor, vem as garras pontudas de Satanás sobre você. Então nós devemos, irmãos, olhar para a palavra e buscarmos a perfeição. Buscarmos a perfeição de Deus. O Senhor Deus deseja que nós sejamos perfeitos. Ele disse na palavra dele que nós devemos buscar a perfeição, porque perfeito ele é. Devemos buscar a perfeição, porque perfeito ele é. Assim como ele justificou. Tem coisas maravilhosas de Deus, né? Deus é tão simples, irmãos. Ele é tão simples. Ele falou, busquem a perfeição, porque perfeito é o Senhor. Assim como ele disse assim, sede santos, porque eu sou santo, ele falou. Simplesmente, ele disse assim, você tem que ser porque eu sou. Você tem que ser porque eu sou. É essa a vontade de Deus. Você tem que ser porque ele é. Você tem que ser porque ele ordenou. Você tem que ser porque ele comandou, ele mandou. É simples, Deus é simples. Ele só aceita daquele jeito. Deus só aceita daquele jeito. Se não for daquele jeito, você será rejeitado. É simples, nosso Deus é simples. Nós é que complicamos as coisas. Aliás, o diabo complicou tudo, né? Desde quando? Quem assistiu o filme Lutero aqui que eu falei para assistir? Levanta a mão. É? Maravilhoso o filme, né? Muito bom, né? Quem não assistiu, assista. Muito bom. Lá você vai ver. Lá você vai ver. Né? Quanta ilusão Satanás plantou no mundo. Para você ter uma ideia, as pessoas não podiam ter a Bíblia. Somente podia ter a Bíblia os sacerdotes. Ninguém podia ter a Bíblia. Não existia a Bíblia como sendo algo de posse de um homem comum, de um leigo. Era proibido, a Igreja Católica proibia. As Bíblias eram só escritas em latim. Somente quem conhecesse latim poderia ler a Bíblia. E quem conhecia latim normalmente eram os sacerdotes. E a Bíblia era restrita aos sacerdotes. Tem uma passagem no filme, né, que Lutero estava escrevendo e traduzindo a Bíblia para o alemão, porque ele era alemão, ele estava traduzindo o Novo Testamento para o alemão, e aí um padre lá, um bispo da Igreja Católica, falou assim: olha, se a Bíblia justificou, Lutero justificando ali o que ele estava fazendo, falou assim: se a Bíblia até para nós é difícil de entender, quanto mais para essas pessoas aí ignorantes. Estratégias satânicas, né? Estratégias satânicas para nos privar daquilo que é maravilhoso, da verdade do Filho de Deus, da verdade do Altíssimo Senhor sobre as nossas vidas. Que você hoje, irmãos, olhe para essa palavra linda e maravilhosa que nós lemos, entendendo cada versículo dela e lançando para você, e quando essas coisas não estão acontecendo, não estiverem acontecendo, se algo não está acontecendo na sua vida, eu gostaria, eu te pediria que você entrasse na presença de Deus hoje e falasse para Ele: Senhor Deus, essa área aqui, essa área aqui da minha vida, ou essas áreas da minha vida estão longe desta palavra. E aí Deus vai olhar para você, e lá, com a sua infinita misericórdia, Ele vai dizer para você assim: tá bom, o que você vai fazer a respeito? Tá bom, quais serão as suas atitudes em relação a isso, a partir de agora? Sabe por quê? Porque a promessa já foi lançada, a palavra já foi lançada. Olhe para Deus hoje. Hoje, e fale para Ele: Senhor, essas áreas não estão bem. E se posicione em relação a Deus, e você vai ver a mudança. A mudança. E eu vou dizer para você algo para te motivar. Às vezes, uma mudança desencadeia a destruição das maldições de diversas áreas. Às vezes, é uma atitude, às vezes, é um posicionamento. Às vezes é uma situação específica que está gerando ali destruição em diversas áreas na vida da pessoa, e se a pessoa consertar um erro, ela conserta boa parte daquilo que está errado na sua vida. Por isso eu digo para você: reflita sempre. Reflita sempre. Medite sempre e se posicione sempre. Porque quantas vezes, eu vou dizer mais uma vez para você, a pessoa está ali meio que perdida, envolvida nos seus tantos problemas, e se esquece que a solução está nela mesma, na pessoa mesma. Quantas vezes a pessoa se esquece de que a solução está sob responsabilidade nossa. Porque Deus já escreveu tudo aquilo que nós devemos viver. Então, se você quer ser abençoado, faça isso. E você será abençoado. Porque, conforme disse o Senhor aqui, vou dizer dois versículos aqui, só para você entender a amplitude maravilhosa do Senhor, para depois nós orarmos. Quando o Senhor diz: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Sairão contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Esse é o teu inimigo, ele não pode ficar de pé contra você. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Essas são as promessas de Deus para a sua vida. Vamos orar agora em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Eu creio, irmãos. Eu sei que eu não vou errar, né, nisso que eu vou falar aqui. Eu creio que está faltando algo na sua vida. Aqui tem algo que está faltando. Todos. Está faltando algo. E esse algo precisa acontecer na sua vida. Então vamos nos apresentar diante de Deus agora, com um espírito quebrantado. E o mais importante, um espírito aberto a mudanças. Ninguém gosta de mudanças. A não ser que seja, né, algo muito ruim, para algo muito bom. Essa mudança é desejada. Mas uma mudança, às vezes, de uma determinada situação, não é desejável, não é agradável. É a mesma coisa de uma mudança de trabalho, né? Às vezes você quer tanto, mas dá medo, dá aquele friozinho na barriga, né? Eu lembro quando nas diversas vezes, né, na minha vida profissional que eu fui promovido, né, todas as vezes que meu chefe ia dizer que eu fui promovido, dava aquele frio na barriga, né? Você falava assim, ixi, agora? Consegui agora. Aquele friozinho, né? Tal. E é assim mesmo, né? Depois passa, porque você vai o quê? Usando da sabedoria que Deus lhe deu. Então é o momento de você agora se apresentar diante de Deus. Essa palavra maravilhosa que nós lemos foi para você que Deus escreveu. Então que você agora se posicione diante de Deus. Senhor, eu vou fazer. Eu vou mudar, eu vou agir. Para que as coisas de Deus comecem a acontecer na minha vida. Às vezes a situação é muito complexa. Mas naquilo que você não pode fazer, você pode interceder. Para que aquilo que você não pode fazer, que não dependa só de você, né, possa ser executado através da influência do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa mudar os corações, mudar os entendimentos, mudar a vida, né, conforme Deus mudou a minha vida, conforme Deus mudou o meu entendimento, né, e a partir de então, coisas novas aconteceram em nós. Ore ao Senhor agora, fale com Deus.